Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos aqui um material, olha, denso, impactante, o conto O Instinto Materno, do escritor brasileiro Diego Quadros.
Isso, esse texto a gente achou no site dele, né? Mas saiu originalmente na antologia Condenados, que era focado em histórias de zumbi.
Exato. E o cenário já joga a gente num apocalipse zumbi meio com cara de Brasil, sabe? Os ecos de problemas sociais que a gente reconhece, misturados ali no meio do caos.
Sim, é uma ambientação que aproxima, né? Apesar do elemento fantástico.
Totalmente. E nossa ideia aqui é, bom, mergulhar fundo nisso. Tentar entender as camadas da história. A luta dessa mãe que é desesperada. O instinto de sobrevivência ali no limite.
E como a sociedade se desfaz rápido, né?
Isso. Vamos tentar rastrear essas tensões, o instinto materno. Contra a própria infecção que vem depois, a fragilidade humana diante do caos todo. E o que sobra de humanidade, afinal?
É uma proposta e tanto.
E a história já começa assim, com o coração na mão, né? Bum, bum, bum. Umas batidas muito fortes na porta.
Uma violência sonora imediata.
E a mãe ali usando o próprio corpo de barricada. Enquanto isso, o bebê sorrindo no berço, alheio a tudo.
Nossa, esse contraste é muito forte. A inocência total de um lado e o terror iminente do outro.
E o rádio ligado narrando o pandemônio lá fora. É quase uma cena de filme já no início.
Exatamente. A tensão é palpável, física. E o ambiente ajuda muito nisso. Apartamento, oitavo andar.
Sem saída fácil, né? Janela não é opção.
Não mesmo. Arrastar um ropeiro, impossível. O lugar vira uma armadilha.
E aí ela procura algo para se defender e acha um abajur.
Olha que imagem. É o desespero doméstico total, né? Tentar se defender com o que tem ali à mão quando o familiar vira ameaça.
Ela até tenta murmurar umas palavras de coragem, mas o texto deixa claro, né? Ela não sente coragem nenhuma. Tá só se preparando para o pior.
É a antecipação do inevitável.
E aí a porta arrebenta e a revelação. Nossa, é pior que se imagina. Não é um zumbi qualquer.
Não, é ele.
É o marido completamente transformado.
E a descrição, olha, o autor não economiza. Olhos brancos, a saliva escorrendo, pústulas na pele, o cheiro.
O odor pútrido, a velocidade que não é humana.
Essa escolha do marido como primeiro agressor direto é o que torna tudo tão perturbador.
Quebra o laço mais íntimo da forma mais brutal que existe.
Sim, o horror deixa de ser uma coisa lá fora, abstrata, e de repente invade o núcleo da família.
Essa força animalesca, essa falta de reconhecimento, simboliza a própria desumanização que a infecção causa.
Ele avança, agarra ela, os dois caem na cama, o hálito horrível, a força descomunal, um pesadelo e a mordida no pescoço, a visão dela já fica turva, o sangue começa a escorrer.
E o primeiro pensamento dela é de derrota total, né?
Sim.
Vou morrer devorada pelo homem que eu amava. E o pânico pelo filho. Ele vai ser o próximo. É
Sim.
desesperador.
Mas aí.
Aí ela olha para o bebê e ele parou de sorrir. Parece que vai chorar. E nesse instante, algo muda dentro dela.
É exatamente aí que o título O Instinto Materno ganha toda a força. O conto fala de forças primordiais ocultas no subconsciente.
Que são despertadas pela vulnerabilidade do filho, né?
Exato. Não é mais só sobre ela se salvar, é sobre proteger a cria a qualquer custo. É quase biológico, um impulso que parece, sei lá, anular a dor da mordida, o medo, o choque.
Uma força que vem de algum lugar muito fundo.
Com certeza, e essa força se manifesta de um jeito brutal.
Ela reage com tudo. Agarra aquela criatura que um dia foi o marido dela.
Difícil até imaginar a cena.
É.
Arrasta até a janela e joga 8 andares de queda.
Nossa, e ela ainda tem uma frieza impressionante. Ela espera, olha lá para baixo para ter certeza que ele se espatifou no concreto. Só depois ela volta pro bebê, que tá assustado, mas quieto.
É uma ação quase selvagem, né? Mas a situação justifica. É a mãe protetora na forma mais crua possível.
Totalmente.
E essa pausa para confirmar a morte, antes de voltar para o filho, mostra um foco assim absoluto, assustador até. Primeiro, neutralizar a ameaça completamente. Depois, o cuidado. Ela mudou ali, de vítima para defensora implacável.
Só que essa vitória dura pouco.
A mordida no pescoço começa a fazer efeito. Uma dor que vem de dentro, ardendo. Uns tremores de frio.
Ah, não.
Ela percebe na hora. Ferrou. Tá infectada. E o rádio, como se fosse um narrador onisciente, confirma. O contágio é por fluidos corporais. O tempo dela tá acabando.
Aí a história ganha uma nova camada de tensão, né? Uma camada trágica. Porque a salvadora vira ela mesma uma ameaça em potencial.
Exato. A protetora agora é uma bomba relógio pro filho que ela acabou de salvar.
Que angústia. E a decisão de ir embora é imediata. Mas mesmo nesse momento, ela ainda improvisa uma tipóia com um lençol pro bebê.
Isso. E pega o ursinho de pelúcia dele. Esse detalhe.
É, esse pequeno gesto é de cortar o coração, né?
Muito. No meio daquele horror todo, um resquício de ternura, de normalidade. Pegar o brinquedo favorito. O que isso diz sobre ela naquele momento?
Acho que diz que a mãe ainda tá ali, sabe? Lutando contra a transformação que já tá começando no corpo dela. É um ato de identidade. De se agarrar àquele papel de mãe, mesmo sabendo que tá prestes a perdê-lo.
É o começo do sacrifício dela, então.
Sim, a tentativa de preservar um último elo de cuidado antes que seja tarde demais.
E aí ela sai. Lá fora, a rua tá deserta. Gritos pedindo socorro, mas ninguém responde. E quando ela tenta gritar por ajuda, a voz dela já tá diferente. Gutural. Inumana.
Nossa, e os vizinhos?
Espiam pelas frestas, desconfiados. Mas o medo vence. Ninguém ajuda. Ela até começa a duvidar do que está ouvindo, se são barulhos da cidade, tipo o metrô longe, ou se já são alucinações.
É o retrato do colapso social, né? O cada um por si levado ao extremo. A comunidade simplesmente se dissolveu em medo.
Ninguém confia em ninguém.
E a transformação física dela, a voz, as possíveis alucinações, acabam espelhando essa desintegração lá fora. A linha entre o que é real e o que é percepção dela começa a ficar borrada. Aumenta o isolamento.
Enquanto ela tá nessa luta interna e externa, o rádio continua lá, soltando fragmentos do caos. Teorias da conspiração sobre a origem do vírus.
Ah, sempre tem, né?
De tudo. Bruxaria, armas biológicas chinesas, laboratórios, até alienígenas. E milícias aparecendo, atirando em qualquer um que pareça suspeito. Fronteiras fechando, planos de quarentena.
É interessante como o conto coloca isso. Funciona quase como um coro grego distorcido, sabe? Mostrando como mesmo no fim do mundo, certos padrões se repetem.
A busca por culpados.
Exato. A desinformação correndo solta, a resposta violenta, autoritária. O conto não está tomando partido. Ele só expõe como o tecido social se rasga e como medos antigos, preconceitos, ressurgem rápido em momentos de crise. Ancora a ficção numa realidade bem palpável, né?
Sim, total. Aí ela tenta um último refúgio à Praça da Catedral. Mas chegando lá, a cena é puro inferno.
Imagino.
Hordas de infectados atacando, gente sendo devorada viva. A própria catedral, que devia ser um lugar seguro, tá tomada. Quem tenta fugir de lá de dentro cai nas garras dos que estão fora. E os mortos levantam quase na hora.
Essa imagem da catedral invadida é muito forte. É o símbolo da falência das instituições, né? Seja a igreja, o governo, nada mais oferece segurança ou consolo.
Não tem mais para onde ir.
Intensifica o desespero dela. Para onde levar o filho?
Exato. E nesse desespero, de repente, um carro freia com tudo, quase atropela ela. Um casal de idosos.
Uma esperança.
Ela se aproxima, instintivamente aponta pro bebê na tipóia, tenta pedir ajuda, mas só sai um grunhido.
Ai, meu Deus. E a reação deles?
Horror total. O rosto dela já tá mudando, com chagas, espuma na boca. A intenção dela é pedir socorro, mas a aparência dela já a marca como uma ameaça, como um deles.
A comunicação se torna impossível. Que tragédia.
Eles fogem, arrancam com o carro apavorados. E o barulho ainda atrai mais infectados para cima dela. É o isolamento completo.
Selou o destino dela ali, né? Separada do mundo normal, sozinha.
E ela foge de novo, sem rumo. Sente os músculos enrijecendo. E aí vem o horror supremo. O cheiro do próprio filho, do sangue dele, começa a parecer apetitoso.
Não, sério?
Uma fome primitiva que domina tudo. Ela vê a artéria pulsando no pescocinho dele. E o pensamento que vem é terrível, tão suculenta.
Nossa! Aqui, a narrativa joga a gente no olho do furacão da batalha interna dela. É o confronto direto, visceral, entre um instinto materno, que guiou ela até aqui, e o instinto predatório do vírus.
É o ápice do conflito.
Sim. E a descrição sensorial é explícita, né? O aroma de sangue fresco, quentinho, o apetite voraz, a carne suculenta. É a mãe contra o monstro dentro do mesmo corpo. Talvez o momento mais angustiante do conto inteiro.
E quando parece que não tem mais jeito, ela avista. Homens. Alguns de farda, armados com espingardas, fuzis. Mas eles estão saqueando um mercado. É uma visão ambígua de ajuda.
Perigoso também.
Ela hesita, mas se arrasta na direção deles. Levanta a mão num gesto talvez de paz e aponta para o bebê. Tenta pedir ajuda, mas o som é um rosnado.
E como eles reagem?
Eles param o saque, ficam olhando, curiosos, mas desconfiados. As armas apontadas para ela. Observam aquela figura bizarra tentando se comunicar.
É um tipo diferente de perigo, né? Não são os infectados irracionais, mas também não parecem oferecer compaixão. A reação é de curiosidade mórbida, talvez?
Exato. Eles são a humanidade que sobreviveu. E se sim, a que custo? Parecem embrutecidos, distantes.
Complicado.
A fome nela é insuportável, a razão tá indo embora. Mas ela consegue. Um último ato de lucidez. De amor.
O quê?
Com um cuidado que contrasta totalmente com o estado dela, ela deposita o bebê no asfalto, olha para ele uma última vez. O texto diz que ela quer chorar, mas o corpo não deixa mais. E ela recua para longe dele, sob a mira dos homens.
Ai, que pesado. É o sacrifício final. A vitória do instinto materno sobre o vírus no último segundo possível.
Ela escolhe se afastar.
Sim. E escolhe a separação e a própria morte que ela sabe que está vindo para não se tornar a predadora do próprio filho. Coloca a segurança dele acima da transformação completa dela. E essa incapacidade de chorar é o símbolo físico da perda da expressão humana da dor, né? Embora o sentimento esteja ali, com certeza.
E aí vem as últimas memórias dela, numa colagem horrível com os instintos que estão tomando conta. Dar à luz... associado à fome.
Nossa.
Cantar pro bebê, agora são grunhidos. Carregar o filho nos braços, viram espasmos. O cheiro do leite que ele regurgitava, agora é sangue. O gosto da papinha, carne.
Que justaposição brutal. As lembranças mais ternas da maternidade sendo corrompidas, recontextualizadas pela infecção. É a mente dela na última batalha, enquanto o corpo não aguenta mais.
Ela cai, convulsiona, agoniza e morre ali.
Uma morte horrível, nada pacífica. É o conflito final entre quem ela foi e o que ela se tornou.
E o toque final de crueldade da cena. Só depois que ela tá ali, imóvel, morta, é que os homens atiram no corpo dela.
Ah, não acredito. Pra quê?
E o barulho acorda o bebê, que começa a chorar desesperado. E os homens, eles riem.
Riem do choro do bebê.
Riem. E a narrativa termina focando nos olhos abertos da mãe morta, que parecem estar alinhados com um ursinho de pelúcia, caído perto do filho.
Que final. Desolador e muito ambíguo. Quer dizer, sim, o bebê sobreviveu, a mãe infectada, mas... caiu em que tipo de mundo?
Exato. Um mundo representado por esses homens armados, que riem do choro de um órfão recém-nascido.
Isso sugere que a humanidade que sobrou pode ter perdido justamente a compaixão, a empatia. Essa risada deles é talvez mais assustadora que os grunhidos dos infectados.
Concordo plenamente. E o último olhar da mãe para o ursinho... o que você acha?
Pode ser tanta coisa, né? Um último eco fantasmagórico da proteção dela, uma conexão que vai além da morte. Ou talvez só um detalhe irônico, cruel, num universo que se tornou indiferente. Deixa a gente pensando.
Uau! Que mergulho intenso, hein? Do começo ao fim, o instinto materno usa o horror extremo para confrontar a gente com essa força do amor materno que é avassaladora.
Sim, levado ao limite absoluto.
Mas também mostra a fragilidade da nossa civilização. Como tudo pode desmoronar rápido, né? A sociedade, talvez a própria noção de humanidade.
Exatamente. Vai muito além de uma simples história zumbi. usa esse cenário limite para fazer perguntas universais. Até onde vai o instinto de proteger quem a gente ama? O que define nossa humanidade quando a gente encara o impensável?
E a transformação física dos infectados acaba sendo um espelho, né, de uma possível transformação moral, social, nos que sobrevivem.
Perfeito. Uma reflexão sobre o que se perde para poder sobreviver.
E fica uma pergunta meio incômoda no ar, não fica? O bebê sobreviveu ao apocalipse imediato, sobreviveu à própria mãe se tornando uma ameaça, mas ele foi deixado num mundo que parece, sei lá, regido pela crueldade e pela indiferença daqueles homens?
Sim, essa é a grande questão que o final deixa.
Que tipo de futuro pode existir quando a sobrevivência exige um custo tão alto da nossa compaixão, da nossa empatia? Salvar uma vida nesse novo mundo significa salvar para quê exatamente? O que realmente resta quando a empatia parece ter sido a primeira vítima do apocalipse?